Baratas, está na edição 66 do Flat Out Podcast, penúltima edição desse ano, provavelmente, né? Depois de duas semanas aí de ausência, por vários imprevistos, agora a gente está aqui de volta. Quase não aconteceu essa edição de novo, por uma pequena anedota aqui, rapidinho, antes da gente entrar no... A gente pensa às vezes que é uma produção complexa, aquela que, sei lá, uma produção no autódromo, alguma coisa assim, enfim. A gente tem um vídeo que vai rolar e que vocês vão assistir na semana que vem aí no YouTube, sobre técnicas não técnicas de direção, mas um conhecimento muito importante para você que tem interesse em direção na chuva, né? Seja na estrada, nas ruas ou mesmo nos autódromos, né? É uma explicação técnica que expõe os três níveis de interação e modificações, vamos dizer assim, dos mecanismos de aderência do pneu e o asfalto em três situações diferentes que a chuva traz. Não é só a aquaplanagem, né? É um tema muito interessante, a Continental curtiu a ideia, falou, não, vamos fazer um vídeo baseado nessa nossa parceria com esse tema. Pô, vamos, fiz o roteiro, caprichadaço, legal. E vocês sabem, quem é aqui região de São Paulo, sabe que tá chovendo a semana inteira, né? Mas... foi basicamente um twister ao contrário, porque era a turnê dos idiotas, basicamente. Eu Espina, e na primeira ocasião eu, Espina e o Léo, indo atrás de uma chuva que insistia em fugir da gente. Em três ocasiões, três diárias praticamente completas, tentando ir atrás de uma chuva que fugia da gente. Primeira vez a gente tentou filmar esse vídeo com o Focus do Léo, que está equipado com os Power Contact 2, a Continental. A gente foi até Taubaté. De lá a gente foi pra onde, Léo? Pra Santo Antônio do Pinhal.
De lá a gente foi pra Monteiro Lobato.
Pra Monteiro Lobato.
E voltou pra São José dos Campos e aí...
São José dos Campos.
Tudo e não conseguiu.
Topar com umas gotinhas d'água só. E detalhe, chovendo tudo em volta. Você dava ali o mapa, a chuva fugia da gente.
Né? É ridículo. É a nuvem preta ao contrário, né? Que nem você falou.
Não, mas a coisa pode piorar, que foi o que aconteceu na segunda Idiots Tour, que foi ontem para quem... anteontem para quem tá assistindo, tô ouvindo o podcast. Aí foi... bom, aí a gente encontrou eu e o Espina, a gente foi até a USP, porque... a previsão dizia que ia chover pra caramba naquela região. Não choveu, aí a gente viu que a chuva foi pra São Bernardo. Aí a gente foi pra São Bernardo. Aí a gente viu que a chuva... talvez estivesse no Riacho Grande. A gente foi pro Riacho Grande, nada. Pegamos só uma garoinha que deu pra fazer a primeira parte, que fala sobre a primeira condição que acontece já na garoa. Aí a gente viu que tava em Guarulhos. A gente foi em Guarulhos e nada. Aí a gente foi praticamente até Atibaia. Pegamos um rodoanel. E aí o tempo abriu e fez um pôr do sol maravilhoso. E aí a gente olhou o mapa nessa hora e aí a gente descobriu que nós éramos uma espécie de Moisés motorizado, porque exatamente onde a gente estava, estava branco, sem chuva, e tinha chuva dos dois lados, né? E evidentemente a gente abriu mão daquele dia que já estava acabando o dia, pra noite ali o Spina me mandar um vídeo do carro dele andando na chuva, quando estava quase chegando em casa. Daí as coisas não podem piorar, né? Mas aí hoje parecia que as coisas iam dar certo, né? Então aí a gente foi, novamente, eu fui até encontrar ali em São Bernardo direto, né? E aí de lá a gente foi pro Riacho Grande, que é a região que sempre chove ali, né? E nada, né? Uma chuva insuficiente. Agora a gente precisava de uma chuva de verdade, porque garoto já tinha pego no dia anterior, né? A gente precisava de chuva de verdade. E aí a gente foi de Riacho Grande, a gente começou aí em direção a Ribeirão Pires. E a nuvem fugindo da gente. E aí, no fim das contas, a gente foi até quase Suzano para aí sim, às 6 da tarde, sermos agraciados com a tempestade que a gente precisava, com direito a grandes poças atravessando a via, que aí permitiu a gente explicar o segundo e terceiro mecanismo. Então, esse foi o vídeo mais difícil de filmar na história do Flat Out. Rodamos 600 quilômetros praticamente para conseguir fazer essa merda.
Um vídeo de 10 minutos, né?
Vai ser um vídeo de uns 20, talvez 15, mas acho que 15. Mas sim, vai ser um vídeo muito legal, mas é só para você aí ouvindo 20 podcast. Quando você assistir, sabe que ele foi feito ao longo... ele custou... 600 não, custou quase 1.000 quilômetros, porque tem a viagem aí que a gente fez aí contigo, Léo, pra Taubaté e afins. pra conseguir fazer esse vídeo. Então, disparada a filmagem mais difícil. Mas queria começar. Antes de começar o podcast, oficialmente, queria trazer essa anedota pra vocês. Né? Só pra vocês saberem de essa história de background aí. E edição 66.
E hoje quase que não tem de novo, porque eu tava dormindo com o meu camarão. Achei que não ia ter mais, pô. Eu tava dormindo, cara. Velho dorme cedo, né, meu?
É, a gente tá gravando meio tarde justamente por causa dessa. Da Idiots Tour parte 3. Mas deu certo, pelo menos.
Tá? O Mauro tá de pantufas.
Tô, pantufa, pijama.
Não, e tem um detalhe sórdido que eu esqueci de falar. Como eu fiz a introdução no primeiro dia, eu tive que usar a mesma roupa 3 dias.
Putz,
só que no primeiro dia eu peguei chuva, então, puta, roupa fedida, dura já, sabe? Já tô dando coceira na nuca, assim, puta, o que eu fiz pra merecer isso, meu? Mas no fim deu certo, a gente conseguiu uma condição climática perfeita e valeu a perseverança aí. É, a gente fez pra merecer também todo esse apoio da Continental, a gente agradece, a gente, quem sabe a gente tá indo pro terceiro ano aí de parceria. Mas enfim, edição 66, Flatout Podcast. Cara, 66 é um ano bem importante pra indústria, né? Quanto carro legal sai em 66. Uhum. Eu dei uma gugada aqui na diagonal, olha só a lista.
Galaxy não foi 66?
Eu não sei se foi, talvez, lançamento em 65, modelo 66. Mas podemos incluir dentro dessa... Ou talvez antes o Galaxy, né? Mas enfim, eu não lembro, não vou responder pelo
que
eu não...
O Nacional acho que é 66.
Ah, sim, aqui
com
sim.
O modelo 67. Lá fora, eu acho que é 64.
4, né? Mas olha só, a gente tem o lançamento da Alpha Spider, né? Extraoficialmente dueto.
Sim, sim, sim.
Camaro, da primeira geração, lançado 66, modelo 67. Mesma coisa vale pro Charger, de primeira geração. Fiat 124 Spider, Fiat Dino, Jensen Interceptor, Lotus Europa, Lamborghini Miura, Opel Rekord C, que deu origem ao nosso Opala depois, e acreditem, quem sabe, o Corolla nasceu em 1966. Cara, é muito carro, hein? Faltou revista aí pra esse ano na indústria. É muito carro de capa.
66 não foi o ano do Puma DKV no Brasil também? Ou foi 67?
Puma DK,
acho que tinha Puma, mas não tava lá. Não,
66
Puma,
era
não.
GT Malzone.
O GT Malzone, isso. GT Malzone, não Puma DKV.
O GT Malzone. O que eu não sei é se teve antes de 66. Todos que eu vi foram 66.
Mas... Acho que teve GT Malzone, mas não era exatamente no desenho final aí, né? Que virou.
Willys Interlagos de quando é? Você se recorda?
62.
62, né?
62. Eu acho que é.
Então ele já estava já tava se aposentando. Talvez seja o último ano do Willys Interlagos, na verdade.
E tem outra coisa de 66, que é o ano de 66. Foi o ano que o Brabham ganhou o campeonato com o Brabham. Não
fez
foi?
Com seu próprio carro,
sim,
né?
É.
Sim. E
com foi o Buick V8.
Detalhe.
O Buick V8, Repco.
O que me lembra também de outra coisa. Foi o ano brutal que a Fórmula 1 passou de 1,5 litro para 3 litros. É a modificação mais violenta de regulamento da história da categoria.
Você sabe que isso daí foi uma... Tanto que ninguém tinha motor, né, para isso, né? Quando aconteceu. Que os caras pediram, falaram assim, os caras da FIA sempre abaixo o que a gente pede. Eles combinaram, vamos pedir 3 litros. Aí eles vão... A gente vai acabar com 2,5, que dá para a gente usar os motores atuais modificados, né? Aí eles falaram, 3 litros, tá bom, beleza, fechou.
3 litros, aí.
3
o...
litros,
então. Ih, fudeu. Agora
aí
tem
o Brabham foi lá, pegou um Buick V8, mandou pro pessoal da Repco, fez um motor de Buick e ganhou o campeonato com um motor de Buick V8.
Que é o mesmo
Buick.
Motor. Que é o mesmo motor que depois foi pros Land Rover, né? Fez o Range Rover. É.
Agora.
Era um V8 pequenininho, né? De 3.
É. Bom, agora, essa é uma pergunta, né? Que usam também naquele MGB V8, né?
Sim.
Agora fica essa pergunta: que é possível fazer um carro tão forte assim? Porque esse motor não tem muito histórico de preparação, né? Devia ser um motor seriamente refeito, né? Esse do Jack Brabham, né?
Em termos de bloco, o cabeçote era a Repco fez, era diferente. Mas
tá aí o segredo, eu acho, né?
Não, lógico, né? Assim, a potência dele veio mais do cabeçote novo que a Repco fez. Tinha umas cornetonas, né? De injeção isso. Mecânica e tal. Beleza, mas o bloco era o bloco Buick. Porque é um bloco de V8 americano, né? 4 mancal forte e tal. E era um V8 de alumínio pequenininho, né? Essa que era a grande coisa dele.
Dimensionalmente ele é pequeno.
Ele é pequeno, de 3,5 litros, né? E é tipo, você imagina um small block Chevrolet numa escala 1 para 2, vai, menor, né? Metade do tamanho e em alumínio, né? Então...
Pô, imagina isso num Chevette.
É, então. É.
E eles ganharam dois campeonatos, né? Eles ganharam o de 66 e o 67 com esse motor.
É. Essa é a história do Chevette, Chevette Range Rover, né? É uma história velha também. Mas o meu amigo AG falou que não vale a pena o trabalho.
Ah, não. Mas motor... nada vale a pena pelo trabalho. É pelo tesão da coisa mesmo. Não, com certeza. Qualquer motor mais moderno, uma Vortec...
Então, e o Vortec, que é um V8 Chevrolet Small Block com dois cilindros a menos, né? Que foi na Blazer. É. Ele é quase do mesmo peso desse V8 pequeno de alumínio da Rover Buick, né? Buick Rover. E tem quase. Você consegue a mesma potência praticamente. Então,
é
muito mais fácil, muito mais barato. Muito mais...
É o ronco. Imagina o Chevette falando grosso. Pô, que barato. Isso é uma cobrinha. Esse é legal.
Fica legal. Eu não vou dizer que eu já não pensei nisso, viu, Juliano? Inclusive, quando eu conversei com um amigo meu que tinha na época um Land Rover, falou assim: ah, o cara que é meu mecânico, ele tem dois V6 desse de Defender jogado na oficina, porque todo mundo quer botar o diesel, né? Os caras faz swap de diesel, né? Põe o motor, deixa o V8 de alumínio no chão e bota um diesel. Então, tem esses motores, existem por aí. É só procurar, gente. Não é uma ideia.
Uma boa, hein? Ó. Bom, vamos lá. Vamos pra... antes da primeira discussão, tem desafio do Ron, como sempre, né? Quase esqueço. A gente foi se alongando o primeiro papo aqui. Manda bala aí, Mal, está contigo.
Então. Essa semana eu vou dar uma dica... De novo, as minhas dicas eu tô tentando ficar cada vez mais fácil. Até só não vou falar o nome do negócio aqui, hein? Vamos ver se vocês acertam, hein? Ó... Para quem está prestando atenção, esse carro apareceu nos textos do Flatout esta semana, entendeu? Então dá uma olhada lá que num deles está esse texto, vocês vão lembrar. Quem está acompanhando vai lembrar. E é um carro italiano com um V8, tá bom? Ouça um barulho aí. Depois no final do podcast eu dou mais uma dica, hein?
Ué, eu acho que isso aí tem boas chances, né, pessoal, acertar aí, né? Não é um extrato de tomato, de Tomaso, mas...
Eu vou dar mais uma dica no final lá, boa também, pra quem prestou atenção aí.
Bom, eu acho que a primeira discussão não tem como não ser a Fórmula 1, né? Foi uma das temporadas mais incríveis e com certeza em termos de disputa e espetáculo, como eu falei lá no post do meu Instagram pessoal, foi o encerramento mais espetacular, a temporada mais espetacular, né? Muita gente não entendeu o que quer dizer. Aí tem uns fãs meio chatos aqui de Fórmula 1 que se acha raiz, que fala, não, que bom era a época do Piquet, que era do Lauda. Gente, tô falando que foi a disputa mais espetacular. Não tem como não ter sido. E tem vários motivos para isso. Não só pelo espetáculo de mídia que foi gerado em cima disso, mas também porque foi o campeonato com maior número de disputas diretas entre os contendores da história, né? E se você não acompanha... Não teve como não acompanhar, na verdade, porque até, por exemplo, na Rádio Kiss, que não tem nada a ver com nada, assim, com meio do automobilismo, exceto um ou outro participante em suas vidas particulares ali, comentou da final. Então, assim, é uma coisa absurda. A organização do GP de Interlagos já esgotou os ingressos de 2022 em duas semanas, praticamente. Então, assim, a Fórmula 1 está numa altíssima, assim, o que é uma coincidência de timing extremamente feliz, aliás, para Bandeirantes, né, que pegou esse negócio aí que a Globo tava com um abacaxi fedido e seco, né, e fez... Foi um bom casamento ali, né, de uma exposição especial que eles deram desde o começo, né, transmitindo coisas que a Globo se recusou a transmitir em dado momento, né, como cerimônias de pódio, ou mesmo um pré-corrida também, começava muito em cima da hora ali, era meio tratado na diagonal, né, me largaram de canto. E a Band entrou com os dois pés na porta no melhor momento da história do campeonato. Realmente uma disputa épica. E para quem discorda disso, tem até uma estatística interessante aqui nessa disputa de Verstappen e Hamilton. A maior diferença de pontos que existiu entre eles no campeonato inteiro foi de 19 pontos. Só que é preciso lembrar que de uns anos para cá a Fórmula 1 pontua ao vencedor 25 pontos e o segundo colocado recebe 18. Então 19 pontos seria no sistema da época do Senna, do Prost, seria como 6 pontos, que é a pontuação do segundo colocado. Imagina naquela época, esse campeonato inteiro que ficou 6, 3, 2, 1, 4, 5, e a maior diferença de pontuação no ano inteiro foram 6 pontos. Foi isso que aconteceu nesse campeonato, e uma coisa muito rara também, que eu não lembro de ter visto na história, é que você teve uma troca de hegemonia duas vezes, né? A Mercedes começou dominando o campeonato, a Red Bull passou eles perto do meio do ano, e aí no stint final das quatro últimas corridas a Mercedes veio com uma força total. E aí foi muito interessante ver, porque não só a gente pôde ver o lado mais técnico, vamos dizer assim, do Hamilton, em administrar velocidade, pneus, mas também a gente viu o lado mais agressivo em classificação e mesmo em corrida do Verstappen, né? E o que gerou manobras questionáveis aí, que abre margem para muita polêmica, né? Inclusive a manobra de ataque da primeira volta lá no GP de Abu Dhabi, que muita gente, os fãs de Verstappen enxergam como uma ultrapassagem normal, os fãs de Hamilton enxergaram aquilo como o que chamam de dive bomb, né? Que é uma frenagem suicida que força o seu oponente a sair do caminho. E é uma coisa muito utilizada, o pessoal de kart indoor, né? Aquela coisa meio que você se enfia, faz uma curva impossível e você meio que bate no outro cara para fazer a curva, enfim. Mas o fato é que é o seguinte, nesse caso dessa disputa em específico, eu estou mais tendendo a concordar com o direito do Verstappen em ver uma brecha e partir para cima dela, porque realmente o Hamilton deixou a porta aberta ali. Uma porta que inclusive o Tsunoda explorou na última volta contra o Bottas, né? Só que evidentemente o Hamilton foi muito mais agressivo na defesa, né? Ele alongou a frenagem ali e aí na disputa de espaço ele foi obrigado a ir na área de escape. E aí foi a primeira ocasião lá, já que a gente já teve aquela decisão exclusiva, né? da direção da diretor de prova, que permitiu ao Hamilton só tirar o pé, aliviar, sem devolver a ultrapassagem, sem devolver a posição pro Verstappen, sendo que ele reconquistou aquela primeira posição por fora da pista, né? No ponto de tangência daquela frenagem, de fato, o Verstappen estava na frente, né? E achei uma coisa bem, bem atípica, para não dizer esquisita, mas até porque quando você não consegue devolver a vantagem, a questão de lasting advantage, né? A vantagem prolongada, só tirando o pé e permanecendo na frente, porque você larga o cara no ar sujo, né? Então fica difícil para você reconquistar a posição ou mesmo a distância, e foi exatamente o que aconteceu, né? O Verstappen não conseguiu atacar mais, né? Mas tudo isso aí é café pequeno perto aí da polêmica lá do safety car na última volta. Eu acho que assim, a essa altura do campeonato todo mundo sabe o que está por dentro, né? A Mercedes inclusive está judicializando a disputa, o que eu achei algo bem desagradável, assim. Eu acho, não, eles estão no direito deles, né? Mas vamos lá, quem que realmente vai querer esse título? Será que o Hamilton vai querer esse título assim, judicializado? Eu não sei, mas o fato é esse: a Mercedes está indo para cima com o seu exército de jurídico. Tanto que o Hamilton não posta mais nada desde o fim da corrida. A Mercedes, a MG Fórmula 1 também não está postando nada desde a ocasião. Teve uma cerimônia, inclusive, agora, né, no dia 15, tradicional de encerramento de campeonato, e a Mercedes não compareceu. Então, achei uma sequência de atitudes, putz, bem antiesportivas, bem desagradáveis aí por parte da Mercedes. Com a ressalva positiva de que o Hamilton, no fim das contas, estava lá, ele não parou o carro na posição 2, né? As suas Verstappen falando, tá aí, ó, esse cara aí. Já começaram a criticar o cara, mas pô, o cara dominou maravilhosamente a corrida, né? De Abu Dhabi, ele largou com pneus médios contra os macios Verstappen. Em segundo lugar, ele conseguiu, de alguma forma, 250 metros passar para primeiro. Teve uma reação um décimo mais rápida. Foi completamente dominante na corrida. Sim, seu carro era superior, mas o ritmo dele foi absurdo. Foi uma das melhores corridas do Hamilton em termos de performance. Ele fez tudo que podia ser feito. mas tomou um banho de estratégia da Red Bull, né? Tanto no safety car virtual quanto no derradeiro safety car lá do acidente do Jacques Lafitte, né? Como diz o Léo, e agora eu até esqueci o primeiro nome dele, mas é o Latifi, enfim.
Nicolas Latifi.
E realmente vira e mexe, eu escrevo Latifi como Lafitte, só que só trocado, então é impossível estar se trocadinho.
Um flat outer deu a dica pra você pensar na Queen Latifa, aí você não esquece.
Eu não sei, hein? Eu acho que... É um jeito cômico de lembrar, né? Porque eu não sei como escreve Latifa também, então eu não sei quanto que ajuda. Mas, enfim, e aí foi aquele derradeiro safety car que não só permitiu outra passagem do Verstappen na última volta, uma vitória dramática e emocionante, como abriu toda essa questão jurídica que a Mercedes está explorando. Então, um resumo da ópera para vocês aí, a disputa que a Mercedes, inclusive, deve levar para além do âmbito esportivo, levar realmente juridicamente o caso, né? São basicamente dois artigos que eles afirmam que não foram respeitados, 48.12, que afirma que o safety car deve entrar nos boxes uma volta depois que os retardatários reorganizaram suas posições na pista. E como vocês se lembram, os retardatários reorganizaram as posições na penúltima volta e já na volta seguinte, no fechamento dessa volta, a corrida foi reiniciada, né? E eles também afirmam que o 48.8 não foi respeitado, que determina que nenhuma ultrapassagem pode ser feita até que o líder da prova abra uma nova volta após a saída do safety car, né? Então, tudo isso aí acabou gerando esse protesto duplo na Mercedes, né? Só que aí a FIA já deu uma resposta, um parecer, e realmente acho que não tem muito o que fazer, que o artigo 15.3 dá um direito de override, vamos dizer assim, do diretor de prova, né? No caso, a gente está falando do Michael Masi, né? O australiano, que basicamente dá, o artigo 15.3 dá ao diretor o controle do uso do safety car, incluindo o seu momento de entrada e saída, né? Basicamente é uma carta branca que permite que... e tem um detalhe, esse artigo somado ao 48.13 diz que a direção, né, o Masi, ele pode decidir quando que é seguro relargar. Então, o 15.3 e o 48.13, que são esses dois últimos artigos que eu dei, são basicamente a carta branca do controle da entrada e saída do safety car por parte aí do Michael Masi, e ele pode basicamente seguir um determinado direcionamento no regulamento, para esse ou para aquele lado. E eles são conflitivos, ou seja, se você escolhe o 48.13 mais o 15.3, você está... se colocando acima do 48.12 e 48.8. É um livre-arbítrio que o sistema de regulamento permite. Então, a gente pode questionar muita coisa aqui, né? Como, por exemplo, o fato deles primeiro terem proibido a ultrapassagem dos retardatários para depois terem permitido a ultrapassagem somente alguns retardatários que eram que separavam o Max do Hamilton. Mas o fato é que a gente estava numa disputa de decisão de campeonato. Então, esses eram os caras que interessavam a todos, né? O Hamilton e o Max, né? Evidentemente, a base de fãs do Hamilton, lógico, vai sentir essa dor e entra nessa judicialização também, né? Dessa coisa do regulamento que não foi respeitada nesse âmbito do 48.12 e 48.8. Mas o fato é esse: no aspecto legal, pelo menos no aspecto de regulamento, foi tudo respeitado. E vamos lá, né? Não tinha nenhum pedaço de carro no momento da relargada. Realmente a relargada aconteceu em condições seguras. Não foi necessário bandeira vermelha. Realmente não foi um choque tão grave, né? E não tinha tanto detrito de carro. Tanto que conseguiram limpar em tempo equivalente a 4 voltas, né? Enfim. Então, o apanhado geral da discussão é basicamente é esse. E tem um detalhe que eu acho que é, assim, é complicado. Dois que eu queria dar antes de passar aí a palavra pra vocês. Que é basicamente o seguinte. Toda essa questão dos comissários e do diretor de prova, né? Os comissários, as equipes não conseguem interagir diretamente com os comissários que tomam as decisões, mas o Michael Masi, ele tem um contato direto com as equipes, né? Ele fica ali de homem de frente, né? E eu tô sentindo um pouquinho essa coisa de time de futebol quando vai mal e todo mundo quer demitir o técnico, né? Que às vezes procede e às vezes não. as decisões não ficam só concentradas aí no Michael Massey, né? Então tem um pouco de, vamos dizer assim, de taca pedra na genia, de achar um bode expiatório para decisões que não necessariamente são só dele, né? Então existe um trabalho de background que a gente infelizmente fica sem saber, né? E aí o único que está exposto à mídia é o Michael, né? Então é lógico que é controverso, não foi a primeira vez que houve decisões controversas, tanto a favor quanto contra o Hamilton, a favor do Max e contra ele, mas o fato é que a gente está aí botando de bode expiatório o cara, o australiano, sendo que é uma das muitas decisões não passam nem pela mão dele, ele simplesmente as anuncia, né? Então é basicamente isso. Acho que vale a pena a gente, lógico, essa crítica toda, né, a questão de comissários e direção de prova, eu acho válido. Foram muitos momentos controversos mesmo, mas não é uma decisão que passa só por ele, né? Tem mais discussão, na verdade, que eu acho que vale aí, não sei se talvez para um videocast ou talvez para uma matéria escrita aí no Flatout, um negócio mais técnico, né? Sobre como que essas pistas modernas aí de hoje em dia, elas estão facilitando alguns comportamentos do piloto, como o próprio dive bomb, né? Que o pessoal está se queixando por aí, né? E ao mesmo tempo, se o piloto vê uma brecha, ele tem que explorar, né? Já dizia Ayrton Senna ali, né? Se você não explora essa brecha, esse espaço, você não é mais um piloto de corrida. Então não tem o menor cabimento essa discussão moral sobre essa ultrapassagem que o Max fez nessa primeira volta de Abu Dhabi, porque ele fez totalmente dentro do espaço da pista, e se o Hamilton teve que jogar o carro pro lado para não bater, desculpa gente, cansamos de ver o Senna e o próprio Hamilton fazendo isso. É agressivo, não acho a forma mais legal de se disputar por um espaço.
Já que
o
Stewart não gosta.
Exatamente, o Stewart, né? A frase famosa do Senna, que diz que se você vai para um gap que não existe, que existe, você não vai, você não é mais piloto de corrida, era uma resposta do Senna para o Stewart, o questionamento do Stewart em relação à quantidade de toques que o Ayrton Senna dava em outros carros. Coisa que o extremamente antigo rival lá do Senna, Martin Brundle, já desde a época das fórmulas de acesso, já experimentou esse lado do Senna meio kamikaze, né? E se a gente pegar o histórico de pilotos que realmente parecem muito com o Senna, dois deles são justamente o Verstappen e o Hamilton em disputa de posição. Os dois são terríveis, os dois são kamikazes. O Hamilton agora, de uns anos para cá, né, ele zelando mais por uma imagem de bom moço e bom esportista, né? Ele depois também conquistou aí tantos títulos e realmente mudou um pouco a postura dele, mas não totalmente, né? Vale lembrar aí, há não muito tempo atrás, disputa aí com o próprio Massa, né? Naquele ano, acho que foi 2000 e... não me recordo agora, acho que foi 2014. Foi um ano que teve muitos toques aí do Hamilton com o Massa, né? Todos os toques daquele campeonato, inclusive, dele em cima do Massa, né? Não o contrário. Então, especialmente quando ele era mais novo, ele era muito agressivo, ele foi amadurecendo e tudo mais. É o que provavelmente vai acontecer com o Verstappen, talvez, não a partir do ano que vem, mas dado o momento, né? Coisas da vida, o cara vai ficando mais velho, vai ficando mais analítico e calculista, né? Pô, a gente tá comparando um cara aí com 7 títulos contra um de 20 e poucos anos que tava brigando pelo primeiro título, né? Então inclusive um leitor mencionou aí um paralelo interessante, que era uma situação que lembra de leve mesmo, quando o Schumacher chegou incomodando o Senna, né? O Senna era a força dominante da Fórmula 1 e o Schumacher chegou querendo nem saber, né? Inclusive dando aquele toque em Magny-Cours, na França, que tirou o Senna da corrida, numa ultrapassagem clássica de Senna, Hamilton e Verstappen. Enfiou por dentro, se você não sair, vamos bater. O Senna não saiu, os dois bateram. Então é uma coisa muito curiosa. Mas enfim, foi bastante tempo que eu falei aqui. Vou precisar de um gole d'água aqui antes de passar para vocês.
O Michael Massey é a vítima das piadas, né? Diz que ele tem aquela piada, eu achei ótima a piada, que ele está sendo substituído por um dado, por ser mais consistente. Porque o Dado é mais, consistente que ele. Não sei se vocês viram isso, tem um, parece oficial, assim, breaking, Michael Masi being replaced by a DICE in 2022.
Essas tirações de sarro que usam até a fonte da Fórmula 1, né? O layout das postagens do Instagram.
Eu achei ótimo, o Dado é mais consistente que o cara.
Mas é um detalhe, eu fiz uma defesa do cara, mas realmente ele precisava aprender mais com o White, né? Charlie White. Que assim... Eu acho estranho, logo de cara, ter esse canal aberto dessa forma entre as equipes pra ficar buzinando no ouvido do cara. Meu, decidimos é isso.
Então respeite, é o Osbundman, né?
Obedeça. E se você quiser questionar depois da corrida, questione. Se quiser processar, processe. Não tinha que ser mais assim nesse sentido. Eu acho estranho. Por que, que tem que ficar negociando com a equipe? Por que, que tem que ficar ouvindo os caras durante a prova, antes mesmo de tomar uma decisão? Pô, o Toto veio e falou... Falou assim falou, Michael, não vamos estragar o espetáculo com safety car. Como? Que direito que o Toto acha que tem de falar esse tipo de coisa?
A gente vai dar de voga em casa própria, lógico, né?
Não mas, pô, o cara é diretor da de prova, parece que não tem um respeito hierárquico aí, né? E aí acho que talvez seja uma coisa mesmo que o Alonso me falou, que ele é meio soft, né? Eu acho que, assim, entendo aí, a Liberty Media tem tomado essa coisa mais transparente, mais aberta, e só abre, inclusive, um lado da Fórmula 1 que a gente nem conhecia, esses rádios aí, né, pra direção. Mas olha, eu acho que tinha que ser mais unilateral essa coisa aí, cara, porque... E se não confio no cara, pô, no fim da temporada tem que fazer aí uma votação entre as equipes, olha, esse diretor de prova realmente não tá dando por isso, isso e isso, e é isso, vamos tirá-lo ou não. Se a maioria não decidiu é porque não tá ruim o suficiente, e é isso. Mas essa coisa do cara ficar cutucando e pressionando antes da decisão sair é estranho, né?
Mas, gente, confusão da Ibope, meu. Confusão desse tipo é tudo parte do show, cara.
E aí a Liberty Media, os caras sabem, né? Os americanos.
Eu acho que a Liberty Media deu uma... mudou o negócio aí, né?
Porque revolucionou. A Fórmula 1 tava mofada nesse aspecto de mídia, de redes sociais, de interação, de afastamento dos pilotos, né?
Era tudo, assim, né?
E os caras inverteram tudo. Dá pra melhorar muita coisa ainda, mas...
Mas já deu uma, né? Mas nem parece a mesma categoria, né? Fala a verdade. Mudou bastante.
O outro comentário que eu ia fazer... Você ia falar mal? Desculpa.
Não, manda ver.
O outro comentário que eu ia fazer é sobre essa judicialização da Mercedes, né, cara? É um negócio, além de ter essa questão da conduta antidesportiva, né, fora da competição, como você falou, Juliano, qual vai ser o respeito disso, né? Vai virar o Mundial do Palmeiras, né, que foi o que recebeu, foi judicializado, recebeu o título por fax, né?
Que não vale bosta nenhuma
e
ninguém
e ninguém respeita, nem a própria torcida às vezes leva muito a sério, né? E vira piada no fim das contas.
Esse,
né?
Imagina. É o título que eu sei, eu tenho certeza que o Hamilton não ia gostar de ganhar dessa forma.
É.
Né? Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa. O jurídico da Mercedes vai pra cima do cara, vai pra cima do social media, fala, não poste nada sobre a corrida. Então o Instagram do Hamilton tá travado ali. Eu tenho certeza que ele tem coisas negativas para dizer a respeito dessa prova, da direção de prova, mas é estranho esse silêncio total, não participou nem de coletiva. Tá na cara que... E aí é fogo, novamente tô crucificando o Hamilton aí, porque ele é a persona, mas é óbvio que isso foi coisa do jurídico da Mercedes. Garfaram o cara da coletiva pós-corrida. Porque o Hamilton, quer queira, quer não, ele ia ter uma posição de, vamos dizer assim, de pelo menos reconhecimento midiático, mas eu acho que não, talvez genuíno mesmo, em relação ao título do Verstappen, e talvez isso desse armas para, ou melhor, criasse vulnerabilidades contra o caso Mercedes, né? E eu achei muito feio isso, eu tenho certeza que tem dedo da Mercedes isso, né? Não acho que é do feitio do Hamilton simplesmente não ir numa coletiva, não faz sentido, até porque é uma oportunidade para algo que ele preza muito, que é essa coisa da imagem do esportista, né, da boa pessoa e tudo mais.
É a sensibilidade.
Da humildade, né? Da sensibilidade e de reconhecimento, que é a gente viu várias vezes ao longo dos últimos anos. O cara faz uma pole ferrada em cima dele, ele reconhece, parabeniza o rival. Vitória do Max, ele também já parabenizou várias vezes. Por que o título não? Porque perderam na última volta? Ele acha que... Acho difícil, né? Acho que tem o dedo do jurídico da Mercedes aí pra esse sumiço do Hamilton.
É a sensibilidade germânica, né?
Totalmente, porra.
Com certeza, mano.
Você não vai querer ganhar esse título assim, ninguém quer.
Eu tô meio por fora. Eu sei que tem uma verba, uma receita que é distribuída para as equipes de acordo com a posição no campeonato, né? Mas isso em relação ao título de pilotos também? Ou só de construtores?
Construtores, por isso que construtores é tão valorizado, aquela coisa de conseguir uns pontinhos ali, a Williams subir um pouquinho ali, ganha um pedacinho maior desse bolo, né?
Ah, então é por isso que tem essa briga.
Não, mas a Mercedes é campeã de qualquer jeito.
Mas é isso que eu tô dizendo. Mas a pontuação muda alguma coisa? Ou quantidade de pontos? Ou só a posição mesmo?
A Red Bull perdeu o campeonato de construtores.
Sim.
A Mercedes é campeã.
Ah, então. Por isso que eu não tô entendendo por que a Mercedes tá indo pra cima, sabe?
É aquela coisa, né? O construtor, você ganha a fatia do bolo ali, mas o campeão, o título que realmente importa pra todos os aspectos possíveis, competitivos, midiáticos, torcedores, é o pilotos, né?
É isso aqui.
Que
é o que a Honda fez, né? A Honda explorou bem.
É, até porque, vamos lá, né? Pro pouco dinheiro que a Mercedes tem, esse bolo aí, por maior que seja essa fatia pra eles, é um peido, né? Os caras.
Isso aí foi outra cagada da Mercedes, porque assim, a Mercedes podia explorar o fato dela ter sido campeã de construtores. Mas quem explorou isso, o campeonato, foi a Honda, né?
Que ganhou. Parece que ela que foi a campeã mesmo.
Parece que ela foi a campeã, tipo, mas peraí, a Mercedes foi, quando saiu aquele vídeo da Honda e tudo mais, aquela imagem da Honda saindo da garagem, ou entrando na garagem, né? Eu vi, não, mas a Mercedes foi campeã, por que a Honda tá fazendo isso? Eu pensei, porque a Honda foi a campeã de pilotos, eles estão aproveitando isso, então...
É, mas o lance é o Toto, né? O Toto não é só diretor, é sócio, inclusive acho que é majoritário também.
É.
Então o sangue do cara tá fervendo, né? Então ele perdeu a visão, assim, da estratégia da coisa, né?
Tá quebrando fone de ouvido, né?
É, a Bose tinha que... Cara, aliás, quem que é a empresa que faz os relógios? Deixa eu dar uma pesquisada aqui rápido.
A IWC, né?
Ela fez uma propaganda, né?
Fizeram uma propaganda fantástica que o nosso relógio aguenta, tipo, os estouros. Os estouros do Toto. Não, mas é a Bose que tinha que fazer essa propaganda.
É, que deixou os fones de ouvido no...
Não, já foi mais de um, já foi uma meia dúzia aí já.
Puto, né? Qualquer dia a Liberty Media faz a compilação, né?
Não, aliás, não, isso tem que ser feito e... vou adiantar até minha escolha da Rádio Flatout agora, mas porque eu acho que alguém tinha que fazer uma música, um clipe da África, do Toto, só com as cenas de explosões do Toto, quebrando microfones, gritando e fazendo aquelas caretas dele, socando a mesa, tudo em slow motion com a África rolando. Né? Então, acho que ia ser uma coisa, um deleite aí para o público. Né?
Yeah.
Fãs de Mercedes ou não, cara. E aliás, ó, falando em Toto, pra quem não viu essa matéria, matéria espetacular aí. Acho que foi o Dalmo que fez, né? Na época do Toto.
Acho que foi.
Foi a ocasião que o Toto Wolff quase morreu tentando bater o recorde da Sabine Schmitz no Nordschleife com o 911 GT3 altamente modificado. É uma história bem curiosa, muito legal, que tá lá no Flatout. Se você procurar por Toto Wolff, Sabine Schmitz, GT3, ou Toto Wolff Record, quase morreu, alguma coisa assim no Google.
Toto Wolff quase morreu. Você procura,
acha
assim.
essa matéria aí, é fantástica, uma história muito legal. Tem o lado piloto do Toto, né? Muita gente não sabe, né? Que inclusive é casado com a piloto, né? A Suzy Stoddart, que passou a ser Suzy Wolff desde então, né? Alguma coisa mais que vocês querem colocar aí de Fórmula 1?
Acho que não.
Vamos deixar 2022 para uma outra ocasião futura. Quem sabe aí já nessa oficialização desse conteúdo de Fórmula 1 que eu tenho experimentado aí no meu Instagram pessoal mais para frente, né? Então, 2022 a gente vai falar com certeza. Tem coisas boas e não tão boas para falar dessas mudanças de regulamento aí e tal. Então fica para uma próxima que a gente já está ocupando aqui...
40 minutos.
É, meia hora vai só de Fórmula 1, né? Foi 10 minutos de introdução. É. Então vamos para a próxima, que é a introdução de um Corolla mais do que especial, que realmente especial, que vai chegar e está confirmado. Mas antes, Léo, traz as matérias de destaque suas do site Fletout aí para a gente.
Trazo, sim. É, são duas matérias ligadas à Porsche, são duas curiosidades que eu descobri recentemente e achei que seria legal compartilhar com todo mundo. A primeira parece uma dica de podcast, né? De desafio do ronco. É o Porsche que era Seat, que virou Jaguar, que foi Bugatti e acabou sendo Daewoo. É uma história de como que os designers criam os conceitos, como os conceitos são reaproveitados e como que um Seat, que era uma proposta do Giugiaro para Seat, acabou virando um Jaguar, um Porsche, um Bugatti e se tornou, só foi produzida na forma de Daewoo. E ainda influenciou mais um monte de carro. Então, o título é esse mesmo. O Porsche, que era Seat, virou Jaguar, foi Bugatti e acabou sendo Daewoo. E a outra também tem a ver com a Porsche, que é o Mercedes, que quase deu origem ao Porsche Panamera. É uma história relacionada com esse do Porsche, que virou, que era Seat, etc e tal. E... A Porsche, quando estava desenvolvendo o sedã de quatro portas deles, eles usaram um Mercedes 230 CE como mula de testes para desenvolver o motor e o câmbio do carro que seria o sedã de quatro portas, que acabou se tornando, 10 anos depois, o Porsche Panamera. Então eu conto essa história ali, o Mercedes que quase deu origem ao Porsche Panamera, ou Bananeira, né? E a segunda notícia do dia, segundo tema do nosso podcast, é o seguinte, é uma notícia quase inacreditável, que eu diria que era 1º de abril, se não fosse dia 10 de dezembro, né? Que é a confirmação do Corolla GR, o futuro Corolla GR, à venda no Brasil. Isso aí foi uma apuração dos nossos camaradas do Motor 1, se não me engano foi o Fábio Trindade, se eu tiver errado me corrijam, por favor, pessoal do Motor 1, que conversou com o chefe da Gazoo Racing na América Latina, que também é o presidente da Toyota da Argentina, o Daniel Herrera, e perguntou para ele se o Yaris GR vem para o Brasil, porque o Yaris GR, como vocês sabem, já deve ter visto, está rodando aí pelas ruas brasileiras, né? Um exemplar vermelhinho, meio bordô. E só que a Toyota tem esse hábito de rodar com um carro que ela não vai vender aqui, né? Eles já rodaram, acho que com o FJ Cruiser no passado, com o CHR, que era para ser o HR-V da Toyota, que nunca veio, e também com o GT86, que o Juliano colocou de lado lá no Aras Tuiuti. E quando ele foi questionado pelo pessoal do Motor 1, ele respondeu diretamente, assim, não fez rodeio nem nada. O Yaris GR não vem, mas o Corolla Hatchback Gazoo Racing sim, no próximo ano, ou seja, 2022. E eu digo que é difícil acreditar, porque é muito bom para ser verdade, né? Porque esse Corolla GR que está previsto aí pro ano que vem, não é o Corolla GR que eles vendem agora, que é o que ele só tem de diferente o visual esportivo, né? Esse Corolla GR, ele ainda não foi lançado lá fora, mas ele vai ser um hot hatch adequado, o próprio hot hatch, né? Ele vai ter um motor 1.6 turbo, dizem, né? É o que os rumores dizem, que ele vai ter um motor 1.6 turbo de 3 cilindros e 300 cavalos do Yaris GR. Também vai ter um câmbio manual de 6 marchas como o Yaris GR, e também vai ter tração integral. Então, na prática, ele vai ser um Yaris GR vestido de Corolla, né? Que é um carro com mais apelo para o brasileiro. Eu espero que venha mesmo, né? Porque ano que vem a gente tem uma situação, um período incerto pela frente. Mas eu acho que esse carro deve vir com um lote pequeno, um preço que vai fazer todos os pilotos de teclado xingarem muito no Instagram. Mas é, só... Putz, o carro foi confirmado pelo chefe da Gazoo Racing na região. Então, meu, é, acho que está mudando a forma com que eles estão construindo a imagem da marca por aqui, né? E já meio que antecipei minha opinião, então eu já vou passar a bola para vocês. O que vocês acharam dessa notícia? Vocês acham que vem mesmo? Vocês acham que finalmente olharam com mais carinho para o público brasileiro? O que, que vocês então, acharam?
Eu acho, obviamente, acho que é uma maravilha, né? Inesperado e pô... É, inclusive, esse carro estão dizendo que vai ter câmbio manual, né, Léo?
É, câmbio manual de 6 marchas.
6 marchas, puta, então, é sensacional. E eu acho até o Corolla Hatch muito mais bonito que o Yaris GR, né? Uhum. É, que o GR, na verdade, vou falar a verdade pra vocês, eu não me desce muito aquela cara de ovo com a anca grande lá atrás, assim... Não me desce. Eu sei que é um carro sensacional, mas não sei porquê, nunca coisa. Agora, esse Corolla, cara, putz, bem legal. Agora, eu tenho minhas dúvidas quanto ao sucesso disso aí aqui no Brasil, viu, cara? Porque carro desse preço aí, vide WRX, né? Que tá à venda, mas sumiu, né?
Faz algum tempo. O WRX é um caso lamentável, né? Um carro com CVT. Nem entusiasta que é, né?
Não, mas eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai vender e acabar naquela. Tá vendo? Eu trago e não vendo. Mas esse tipo de carro, pra quem tem dinheiro no Brasil, eu acho que o mercado é limitado. Acho, é uma impressão minha, né? Sei lá. Espero que seja um puta sucesso.
É, o que eu acho interessante... Vai depender muito do valor, né? Porque... a gente tem aí, por exemplo, o A45 AMG, né? RS3 e tal. Eu acho que ele vai custar substancialmente menos. Ele tem que custar muito menos, né? Então ele vai entrar com uma opção muito única assim, no mercado, né? Ele não pode custar meia milha, né? E não pode estar muito longe da casa de 200 também. Então eu acho que ele vai entrar numa faixa de preço ali que não vai ter muito concorrente, né? Eu não acho que a Toyota está se fiando muito em sucesso comercial. Eu acho que a GR no Brasil, a Gazoo Racing, tem um problema, né? Que eu acho que esse carro vai tentar resolver. Que ela tá ficando meio que uma marca de adesivinho, né? Assim, não tem o Supra, não tem o GR Yaris, pô, e aí mal, discordo, pô. Lembra do Renault 5 Turbo, cara, carrancudo assim.
Tudo bem.
Um hatch transformado em algo monstruoso, rancudo, pô.
Não, eu acho, cara, a iniciativa, o carro em si, tudo é legal no Yaris, mas eu particularmente acho aquele design dele feinho.
Mas
eu acho feinho, mas... Cara, o carro é muito legal. É muito legal.
E aí, eles não têm o GT86, não têm o Yaris, não têm o Supra. Eu acho que pode ter rolado, sabe o quê? Uma pressão de lá de fora, de cima pra baixo na Toyota. Porque o presidente da Toyota é totalmente entusiasta de carros, piloto. E ele vira o olho pra ele e fala, cara, e aí? Vocês vão ficar usando essa marca pra ficar vendendo adesivinho mesmo? Tuninho de suspensão, pra dizer que é esportivo e com DNA? Uhum. Pode ser uma coisa top-down. E aí, fala, bom, das opções que nós temos para agradar esse japa, o que a gente faz que é mais viável? Pode ser isso, um pouco disso aí também, entendeu?
E pode ser lote ilimitado, né?
Trazer, não vai,
tipo, 15 vai unidades, 20 unidades, esse tipo de coisa.
Eu não tenho a menor dúvida. E outra coisa que eu não tenho a menor dúvida é que os japa da Toyota estão arrancando o cabelo e pensando como que vão fazer para a rede atender um carro desse com motor tão específico que não tem nenhum outro. Um monte de peça exclusiva e ainda mantendo o padrão de atendimento Toyota. Então esse é outro perrengue aí para os caras.
Vai ser aquele padrão, né? Um lote limitado... com um preço, eu chuto ali alguma coisa na casa dos 300 paus.
Acho que sim.
E em concessionárias selecionadas, né? Tanto para venda quanto para manutenção. Vai ser tipo 10 concessionárias no Brasil inteiro, alguma coisa assim.
Agora, se... E olha isso que interessante. A gente pensa em Corolla, a gente pensa em um carro meio morno, né? Mas o Corolla, essa geração atual, já faz curva que é o diabo, exatamente como o Civic. Pensa nesse carro com câmbio manual e tração nas quatro rodas, 300 cavalos. Cara, é o equivalente ao Megane RS, é o Civic Type R. Assim, é,
é o WRX que a Subaru não faz mais.
Exatamente. Então não tem RS3 ou A45 que vai te dar esse gosto.
É. Você
pode até ir mais rápido em linha reta, mas não, é, não vai ser a mesma experiência. Então é um carro que eu não acho que, como o Mal falou, não acho que vai ser um sucesso comercial. Não acho que é nem o objetivo da Toyota. Mas quem comprar vai estar levando muito mais que um carro exclusivo. Vai estar levando uma experiência única no mercado brasileiro.
É.
Ainda mais no momento que já não vamos ter mais Sandero RS, né? Uhum. O Pulse Abarth é uma incógnita tanto em sua existência quanto em sua proposta. Vai que venha mais morno como o Polo GTS. Então, caras, pode ser o último sopro dos entusiastas por isso que a gente nem esperava.
E pode ser o flat taxi futuramente, né?
Pô, quem sabe? Quem sabe? Alô, Toyota.
Né, Toyota? Vocês sabem que só tem um grupo de pessoas que poderia fazer isso pra vocês.
Eu não sei quem está falando, não sei quem é que é.
Eu não sei de quem estamos falando, né? Altas referências.
Pois é, acho que seria muito legal. Vamos ver o que vira aí. Mas enfim.
E se a moda pega, a Toyota tem um monte de coisa que podia fazer no mesmo esquema, né?
Tem. É que aqui a Toyota e a Honda são muito quadradinhas, né? Sabe o que isso aí é, cara? Sabe o que me lembra isso aí? Me lembra japonês, porque aqui, coreano também, vai a mesma coisa. A colônia daqui é muito mais conservadora e quadrada do que o país de origem. Porque o país vai mudando, né? A cultura vai se transformando muito rápido. E a colônia tem essa coisa de preservação, né? Então, a Toyota e a Honda aqui são muito mais quadradas do que as matrizes, né? Então, sei lá. Não sei se vai.
É.
Mas, enfim. Mas, pelo menos, esse a gente sabe que tá confirmado, né? De repente, vai que vira um sucesso a gente tá aqui falando bobagem.
Pois é,
né?
Pois é. Puta, ia ser sensacional, né?
Como eu falei, vai que ele acaba se tornando o sucessor... de fato, do WRX no Brasil, né? No mercado brasileiro.
É, o legado do WRX.
É.
Da geração anterior a essa atual, que não vale nada.
Não faz, pra quem tá ouvindo, não faz sentido um Toyota substituir um Subaru se você pensar como sucessor da marca e tudo mais. Aliás, até as duas têm essa relação no GT, né?
Tem, a Toyota tem uma participação imensa aí, né?
Então, pode...
Tá virando dona, né, doutor?
Pode ser que eles tragam esse Corolla mirando o público que ficou órfão do WRX mesmo. E aí tem um potencial de vender legal.
E do Evo, né, também, né?
O Evo também, o Evo que parou de fazer.
Pode pegar esse público aí.
Pode pegar esse público.
É.
Então, é um carro japonês com tração integral, câmbio manual, motor turbo.
Gostamos.
Isso deve ser um carro legal, hein, meu?
Poxa. Eu espero que tragam mesmo e eu espero que eles lembrem da gente.
É, não, a gente vai fazer eles lembrarem.
Missão 2022.
Vamos para a próxima?
Vamos lá.
Antes de puxar aí a próxima mesa de discussão, traga as matérias de destaque suas da semana no flatout.com.br.
É pra já. A primeira chama as características únicas e inimitáveis dos carros. O top 10 do Mal. Isso aqui é uma ideia que eu tive porque eu tava com o meu carro novo aí, com a Subaru, eu fiquei meio bobo quando eu comprei. Quão suave era a marcha lenta dele, né? Que ele parecia que sumia, né? Eu nunca tinha experimentado uma marcha lenta. A gente sempre fala, parece que tá desligado, mas igual esse carro eu nunca tinha visto. Ele parece realmente desligado. Até se for... Eu sempre no começo, os dois primeiros dias eu tomava até susto. Falei, cara, morreu a merda? Cadê? Não tá funcionando? Não, tava funcionando. Ele tem uma marcha lenta extremamente baixa e extremamente lisa, né? E aí eu comecei a pensar que, porra, tem um monte de carro aí que... O carro nem é lá grande coisa, mas tem uma coisa nele que é assim, sobressai, chama atenção e tal. Então eu fiz top 10 disso daí. Tem um monte de coisas aí diferentes em carros às vezes bons ou em carros normais aí, mas que se sobressaem, que eu sempre... Eu me lembro como características únicas e inimitáveis. Beleza. E a segunda é uma de moto que eu fiz, que é a Monster, a Ducati, que mudou tudo. É uma história muito legal, porque é uma história de uma pessoa sozinha fazendo uma moto no mundo moderno. Moderno não, porque foi nos anos 90, né, que já faz muito tempo, mas assim, não é em 1950, né? Foi em 1990, o cara fez uma moto sozinha, ele bolou, fez e conseguiu vender dentro da Ducati. Aí. Essa é a história que eu conto. E o que é a Monster, o que foi, o que representou. Estou gostei bastante de fazer. Beleza? São essas duas aí.
Beleza. A próxima... Posso puxar o próximo já, né? Então,
manda ver.
Certo. Eu acho que o inferno está prestes a congelar, né, cara? Porque a notícia é que o Dodge Challenger, a próxima geração dele, pode sair com um motor 6 em linha turbo ou biturbo. A história se resume ao seguinte: faz mais ou menos uns 4 anos que a imprensa europeia começou a circular uns rumores de que a FCA, atual Stellantis, estava desenvolvendo um motor novo para usar em diversos carros do grupo, né? Tanto para o lado europeu quanto para o lado americano. E no ano passado, no ano retrasado, 2019, esse papo voltou à tona, e já com o detalhe dele ser supostamente um 6 em linha biturbo. E agora, no comecinho desse mês, faz essa semana, né? Semana do dia 12 de dezembro, um daqueles fóruns misteriosos que surgem do nada e ganham voz nos Estados Unidos. Eu nunca vi lugar para ter tanto fórum tão específico, né, de internet. O chamado Stell Power, que é Stell Power, Stellantis Power, entenderam? Diz que uma fonte ligada a Stellantis confirmou que esse motor está mesmo em desenvolvimento. E eles foram além dessa vez, essa fonte, dizendo que ele vai substituir o Hemi 5.7 e o 6.2 na próxima geração do Challenger. E também no Charger, no Durango e na Ram 1500. E o que eles sabem, o que eles divulgaram até agora, é que esse motor vai ser um 2.9 ou 3.0. Os Estados Unidos costumam puxar para o 2.9, porque o 3.0 normalmente é 2.900 e menor que 2.950. Então eles usam 2.9, né? E vai ter ao menos 100 cavalos por litro, supostamente, né? E que ele supostamente está sendo adotado por causa das leis de emissões no mundo inteiro, né? Então é um motor que supostamente pode ser usado tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China, quanto no Brasil e no mundo inteiro, sem muita adaptação, sem ter que colocar um motor específico para cada região. E ele também é um motor que já está pronto para receber aqueles conjuntos de 48 volts que a Chrysler, aliás, já usa nas picapes, né? Em alguns outros modelos. E ainda não tem data para chegar esse motor, mas a gente já sabe que o Challenger vai sair de linha em 2023. E então uma nova geração deve aparecer logo em seguida, provavelmente vai ser derivado daquele elétrico que eles estão anunciando já. Então esse motor 6 em linha, que também vai chamar GME, como os outros motores turbo da Stellantis, GME T6 vai ser o nome dele, supostamente, de novo, né? Não é nada confirmado. Deve aparecer, esse motor deve ser lançado então em até 2 anos, vai ter entre 300 e 500 cavalos, eles falam, né? Então, o que vocês acham de um Challenger 6 em linha biturbo? Um Challenger BMW? A
Juliano Barato saiu da sala.
Juliano has left the building, né, cara?
Então, a grande pergunta é pra quê, né? Porque os Challenger... vamos falar de Challenger, né? Tem um monte de carro que vai junto aí, mas vamos falar no Challenger pra ficar mais fácil, só nele. E o resto vem junto, vem no balaio. É um carro que já é americano, né, cara? Não é mundial. Pode vender um outro no lugar que for, mas é um carro americano. Ele vende bem nos Estados Unidos. E vende assim, nos Estados Unidos, cara, esse carro é desde... Eles são desde carro barato, só com a imagem, né, com o motor V6, que já é fortinho, né? Os V6 deles lá já é 300 cavalinhos hoje em dia, que, porra, meu, há 20 anos atrás já era um puta carro, mas hoje é, o pessoal fala, ah, tem o V6zinho, mas o V6zinho deles já tem 300 cavalos, e até os Challenger, Hellcat, Super Mega, Blaster, Jailbreak, Snare lá, que tem, custa quase 100 mil dólares, né? É um carro que, dos que tem mais leque, assim, mais, como é que eu vou explicar, mais bandwidth, mais, ele vende carro muito barato e carro muito caro, sabe? No mesmo carro, né?
Então, uma gama de preços muito extensa, né?
Uma gama de preços,
né?
Muito extensa, exatamente. Essa era a palavra que eu estava tentando achar. Por isso ele vende muito bem lá. Ainda vende muito bem nos Estados Unidos. E eu entendo, assim, você vai, uma hora você tem que evoluir isso. Teoricamente sim, né? Mas por que não faz outro carro, meu, com esse 2.9 aí, bota pra vender lá, deixa isso aí, deixa, faz que nem a gente faz aqui com os Classic da vida, né? Deixa se produzir, porque, meu, eu acho que qualquer coisa, é assim, ó, tem coisa que não dá pra mexer. Hora que parar de vender, você para de fazer, entendeu? E acabou. Não dá pra fazer um Challenger sério sem ter um V8 legal aspirado ou com compressor do jeito que ele é hoje. Não dá pra fazer. Vamos falar a verdade, não dá. Se você fizer, você quer evoluir e tal, faz um carro, bota um nome Challenger 2 ou Challenger Plus, Challenger 2000, sei lá, Challenger 3000, né? 2000 já ficou velho. Sei lá, inventa uma história aí. Essa é a minha opinião. Eu acho que o carro morre, é isso que eu acho. Não, porque eu sou, eu sou saudosista, eu queria, não, nada disso. Eu acho até que tem potencial de ficar um puta carro legal, com um 6 cilindros 2.9 moderno, tal, com 48 volts. Isso é carro legal, cara, não vai ficar ruim, não. Só que não é um Challenger, né? O Challenger vai morrer, é isso que eu acho. O que eles têm hoje de venda deles vai acabar, se eles não souberem preservar isso, é isso que eu acho.
Acho que a grande pergunta é para quem é esse carro que eles estão querendo fazer, né? Porque para o americano não é. E tem um detalhe aí, gente. A gente, às vezes, especialmente entusiastas de carros exclusivos, né? Gosta de jogar esses americanos meio que no lixo, aquele desdém todo. Então vamos falar na língua de vocês. Vocês conseguem imaginar um C63 AMG com ronco de 4 cilindros? Não é o bullying eterno aí que a gente está fazendo por esse anúncio bizarro que é o nosso presidente brasileiro aí, talvez tenha influenciado aí na AMG. É o fim da picada, não é? O AMG com ronco de Golf GTI fazendo peidinho na troca de marcha. É basicamente isso, assim. Eu sei se nisso tem um ronco muito legal, mas é um filme dublado, não pertence ao Challenger. Nunca pertenceu. Então é melhor o carro morrer, porque ele vai morrer se fizerem isso, né? Então eu acho que era literalmente melhor mesmo a Dodge abandonar esse nome. Assim, eu acho que eles poderiam fazer uma coisa mais legal, assim, pô. Se eles já têm a plataforma Giorgio lá, desenvolvida para Alfa Giulia, né? Eles têm o V6 lá, derivado do V6 Ferrari, que esse aqui é um motor muito caro, provavelmente, né? Mas quem sabe escalando em produção, eles conseguissem algo bom em termos de precificação. Pô, se faz um coupé ali, baseado naquela plataforma, ao invés de usar o nome GTV, que não sei se vai emplacaria tão bem. Faz um Dodge disso, mas com outro nome, né? Tem que trazer algum outro nome aí, cara. Não dá pra...
Você pode... A Dodge tem vários nomes que foram marcantes, né? Eles têm... O próprio Charger teve uma versão 4 cilindros turbo, né? Se não me engano.
Mas foi aí é aquela fase obscura.
Eles têm o nome Stealth, né? Que foi que era um Bad Engineering, era um Mitsubishi 3000 GT, se eu não me engano, o Dodge Stealth. Eles têm os nomes da Plymouth, que estão com eles ainda. E, aliás, eu lembrei de uma coisa agora durante o podcast. Em 2011 ou 12, a gente ainda tinha um site antigo. Rolou um boato aí de que a Dodge ia usar o nome Barracuda ou Cuda.
Pode usar, acho.
Para um futuro modelo menor que o
tem mais sentido, né?
Ninguém ia achar
que o Challenger, né?
É, e pelo menos eu queria uma ruptura, porque o Barracuda não teve o retrô, né? É. E o Barracuda realmente era um carro pequeno, né? O primeiro de geração, inclusive, né?
Isso.
É, e acho que seria uma, meio que uma forma, até porque você tem o cu da AR, né? Feito lá pro campeonato da Trans Am. Então, se você fazer um carro muito mais dinâmico, né? Muito mais europeu no sentido isso. dinâmico, você ainda ia ter um certo escudo ali, né? De pegar ali a bandeira americana, usar o American Racers lá e.
É.
E fazer. Agora, usar o nome de Challenge realmente seria muito estranho. Acho que seria inaceitável.
Eu acho também, porra, quer evoluir, cara? Faz um chassi novo, pega esse motor aí. E dá uma geração nova, dá uma evoluída nele. Pode até colocar turbo nesse motor V8 deles, se for o caso, né? Ou faz ele híbrido de 48 volts, mas ainda naqueles híbridos auxiliares, né? No esquema IMA,
Mild Hybrid.
É, Mild Hybrid, que só ajuda a encher os buracos de torque, né, do motor, para ficar mais legal. Tração nas quatro, tudo isso pode usar que não ia machucar o carro. Agora, seis em linha, sei lá, viu, cara? Seis em linha turbo pra vender no mundo todo, 2.9. Pô, eu sei que fica bom. É, a gente não tem dúvida que vai ficar bom, vai ficar. Mas, assim, não tá em linha com o que é o carro, né? Porque esses carros, eles não é pra ficar bom, é pra ficar brutal. Ele tem que ter mais, eles têm que ter mais potência do que eles podem colocar no chão. Esse é o contrário do que os europeus pregam, né? As duas escolas têm suas coisas legais e suas falhas. Mas os americanos, esse Challenger é isso, é um carro que é exagerado, ele tem mais potência do que consegue pôr no chão. Se você acelera forte, ele vai fazer fumaça. Entendeu? Não é diminuindo o tamanho do motor e colocando um turbo que vai ficar assim, né? Sei lá.
Vamos ver aqui que se desdobra essa história.
E ele tem que. Ele tem que ter ronco, né?
Também.
A principal marca desse tipo de carro americano é o ronco que ele faz parado, sem acelerar, né? Ele é um negócio.
Ronco de V8.
Aquele ronco encorpado, borbulhante, que todo mundo espera que saia de um carro desse.
Ou aquele berro do Supercharger, dos Hellcat, né? Que já virou uma tradição também. Quanto tempo a gente tem Hellcat? Já virou uma tradição. Você ouve ele, sabe?
Aquele gato puto. Vamos ver o que vira aí. Vamos para a Rádio Fantástica. Rádio Fantástica, eu já não sei minha música, né? Então, já vou ser muito rápido aqui, que é a nossa homenagem ao Toto Wolff com África do Toto, que não é o Toto, mas é o Toto. E não tem muita explicação. É a música minha da semana, porque sempre que eu vejo o Toto, essa música já toca na minha cabeça.
Você lembra no...
E alguém tem que fazer esse clipe com todos os pitis dele em slow motion enquanto rola a África. Minha sugestão é só uma homenagem. É extremamente competente, mas automaticamente gerador de memes, Toto Wolff. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.
Beleza. A minha dessa semana é uma música velha, bem velha. A música chama My Sweet Lord, do George Harrison, o Beatle que gostava de carros e Fórmula 1, né? A gente teve a matéria esses tempos aí. Essa música é uma música que o George Harrison fez na época do projeto Get Back, que é o documentário que tá super em alta aí desde o finalzinho de novembro, né? E foi lançado agora em 2021, depois de 52 anos da gravação dele. A ideia deles era fazer um documentário sobre a composição e gravação de um disco em 14 dias, se não me engano, e que ia terminar com um show, que é o famoso show no telhado do prédio da gravadora, né? E Ela se tornou uma das grandes músicas da história do rock, né? É um clássico, apesar de ela ter sido acusada de plágio de uma música de R&B americana dos anos 60. Mas ela também inspirou todos os slides das músicas do Lulu Santos, que é sempre muito... Quando vocês ouvirem a música, vocês vão entender a relação com o Lulu Santos. E na quarta-feira, dia 15 de dezembro, ela ganhou um clipe novo, um clipe bem legal, um curta-metragem até cômico, com bastante gente famosa. Vocês vão reconhecer aí quem acompanha a série americana, acompanha a comédia americana, vai reconhecer algumas pessoas. E por último, o motivo de eu ter escolhido ela, além de estar ouvindo essa música já há alguns dias, é que ela é boa para se ouvir dirigindo, né? Como sempre, eu escolho a música por isso. E dirigir era uma coisa que o George Harrison gostava de fazer, né? Então, vamos dirigir ouvindo George Harrison, My Sweet Lord.
My Sweet Lord. Bom, a minha essa semana é o seguinte, ó. A minha mãe me disse quando eu era pequenininho pra eu esquecer esse negócio de grana, de ouro e tal, e que tudo que eu precisava tá contido na minha alma imortal, entendeu? E que eu tinha que ser um cara simples, né? Fácil de entender e de se amar. Então a minha música dessa semana fala exatamente isso. Simple Man, do Lynyrd Skynyrd. A banda morta, né? Que ela morreu de... Vocês lembram que ela morreu no desastre de avião, a banda inteira, né? Mas deixou bastante música legal aí. Ouçam aí, é uma música com a letra bem legal. Eu gosto mais da letra do que a música, pra variar um pouquinho. Mas é... ouçam aí que vocês vão gostar. Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Mama told me when I was young, sit beside me, my only son.
Já puxa o desafio
do ronco aí. Isso, já vamos falar o desafio do ronco. Bom, vou dar mais uma dica antes de vocês ouvirem mais um pouquinho desse barulho aí, hein? A dica é a seguinte, você lembra que eu falei lá que esse carro italiano, V8 e tal, apareceu nos textos do Flat Out essa semana. E aí a dica que eu vou dar extra agora é que ele apareceu não por causa do motor ou do ronco, entendeu? Foi por outro motivo, tá? Então tá bom. Ouçam aí. Pessoal, o que vocês ouviram aí é uma Ferrari Mondial 8, que é a Ferrari mais, talvez a mais lerda dos tempos modernos aí. Era uma Ferrari que, quando foi lançada, o motor era tinha 200 e pouco, 215 cavalos, e o carro não era lá muito leve, então não era um carro que assim, andava muito. E era feinho também, né? Tinha quatro lugares, né? com motor central, então o motorista fica lá na frente, quase no eixo dianteiro e tal. Não era um carro muito amado entre as Ferrari, mas vocês ouviram aí pelo barulho, ainda é uma puta coisa legal. E eu tive a oportunidade de andar numa, e eu sempre falo que é a melhor alavanca de câmbio que eu já experimentei na vida. Ela é simplesmente sensacional, mesmo entre as Ferraris, né, com câmbio manual, que tem o gate lá, todas as que eu conheço, nenhuma, todas são boas, mas nenhuma é igual a dessa Mondial 8, né? Então é isso aí, Ferrari Mondial 8.
E com essa a gente vai se despedindo. Esse aqui foi o penúltimo podcast 2021. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai fazer algum tema, né? Talvez seja até legal a gente utilizar o podcast. A gente sempre tem aquele post de fim de ano, né? De planos e metas. Talvez a gente fazer um formato diferente, fazer um formato de podcast. Aí acho que talvez seja uma coisa legal. Talvez até pegar a participação da galera, né? Acho que eu fazer isso aí pode ser legal, né? Convidar o povo aí pra compartilhar as coisas, a gente ler e comentar aqui. Acho que pode ser legal, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu pelo carinho de vocês aí. Um abração.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.